Voltamos a apresentar Central Manhã.
Enquanto preparo o Nildo Costa, eu queria chamar o repórter Paulo Otaran. Nós não podemos deixar de dar aí a repercussão sobre esse pacote de corte de gastos anunciado pelo governo Lula, e houve uma reação negativa muito forte por parte do mercado financeiro. Paulo Otaran.
O anúncio de cortes nos investimentos públicos em 2025 e 2026 eram aguardados pelo mercado financeiro, mas não chegaram conforme a estimativa de quem está do outro lado do balcão. A interpretação que fica é que o governo não esperava por parte do setor produtivo a reação tão dura. O dólar disparou, apesar da economia estimada pelo pacote de corte de gastos obrigatórios estar estimada em 71 bilhões e 900 milhões de reais no ano que vem e no ano seguinte, e de 327 bilhões, se somados os cinco anos, 2025 a 2030. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considerou a reação natural.
Vamos ver como é que isso acomoda. A partir do momento em que você vai explicando e as pessoas vão entendendo, havia também uma confusão muito grande em relação à reforma da renda, que eu acredito que seja o que está dando o maior ruído. Não é a questão das medidas que estão sendo apresentadas aqui.
A reação do mercado pauta a reação política. Os oposicionistas chamam de cortina de fumaça. O líder do PL, senador Marcos Rogério, assegura que o governo criou o anúncio de um pacote anterior, que é de campanha, antes de anunciar o pacote de gastos, e que aquilo que promete cortar devolve com outros benefícios maiores, segundo ele.
O governo tenta oferecer uma medida de corte de gastos que aponta para algo em torno de 70 bi, mas, por outro lado, aquilo que ele aponta como sendo o cumprimento de uma promessa de campanha representa um rombo nas contas públicas superior a 90 bilhões de reais.
Números apresentados pelos técnicos apontam que a economia ano a ano está estimada em 30 bilhões e 600 milhões de reais no ano que vem, 41 bilhões e 300 em 2026, 49 bilhões e 200 em 2027, 57,5 bilhões em 2028, 68 bilhões e 6 milhões em 2029 e 79 bilhões e 900 em 2030. Essas projeções, no entanto, segundo admite o Ministério, são preliminares.
Black Week Uninter, seu futuro muito maior, pelo menor preço do ano. Faça uma graduação e ganhe uma pós à distância. Já é formado? Então faça uma pós à distância e ganhe outra. Por que fazer uma faculdade qualquer se você pode fazer Uninter? Inscreva-se já.
Uninter.com.
De Brasília, Paulo Otaran.
Muito obrigado, repórter Paulo Otaran. Só para manter você bem informado, mas nós vamos permanecer em Brasília. Quem tem acompanhado esse processo desde cedo é o Nildo Costa. Bom dia, Nildo Costa.
Bom dia, Roberto Fernandes. Bom dia, Jaba Pereira. Bom dia a você que acompanha o Central Manhã. Pois é, temos acompanhado, o Paulo Otaran já resumiu bem. Outro assunto que eu quero tratar aqui, Humberto, é que aqui na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados foi aprovado de relatoria do Kleber Verde, do MDB do Maranhão, que proíbe sanção a familiares, né, que tenha os condomos, que tem dentro da sua família pessoas diagnosticadas com espectro autista, o TEA. O deputado falou sobre a importância desse projeto para a questão de empatia com os portadores do TEA, principalmente as crianças. Vamos acompanhar.
Eu acho que esse projeto se trata, acima de tudo, de empatia, de poder criar sanção que prejudique as famílias que têm pessoas com TEA e que eventualmente podem receber uma multa injusta, principalmente pela falta de sensibilidade daqueles que não reconhecem exatamente este problema. Só aproveitando a oportunidade de registrar que no Brasil nós temos mais de 1% da população brasileira já diagnosticado com TEA. Isso é um problema que cresce muito em todo o mundo e automaticamente o diagnóstico vai identificando esses transtornos nas pessoas, e nós precisamos ter o cuidado e a empatia necessária para poder não só ajudar quem tem o TEA, mas também as suas famílias.
Pois é, só explicando aqui rapidamente, Roberto Fernandes e Jalva Pereira, é que às vezes a criança, principalmente crianças que têm o TEA, eles têm uma maneira de reação, comunicação, que às vezes grita, né? Grita e tal. Então os vizinhos nos condomínios, eles têm procurado síndicos para denunciar ali, certo, para eles, perturbação. E aí isso gera, às vezes, multa os familiares, multa para os condôminos. Então, por isso, esse projeto de lei aí para proibir esse tipo de multa, proibir esse tipo de sanção para os condôminos que têm aí familiares com o TEA. Bom, essa proposta agora segue para apreciação da CCJ, da Câmara dos Deputados. Como ela é de efeito conclusivo, se não houver recurso para que possa ser apresentado aqui no plenário da Câmara, ele segue direto para o Senado. Eu volto aos estúdios aí do Central amanhã.
Nildo Costa, muito obrigado aí pela sua participação. Vi a sua preocupação com relação ao tempo, né? Mas pode falar.
Não, mas antes aqui, rapidamente, só mandar um abraço para o nosso amigo José Gomes, que está nos acompanhando. Aquele abraço que ele disse que quando ele acorda cedo, sempre que pode, acompanha a gente aqui. Obrigado.
Opa, valeu. Abraço também ao José Gomes, a todos. Estamos recebendo aqui muitas informações aqui nos nossos nos bastidores aqui da produção. Mas já o Jalber Pereira ontem teve uma homenagem na Assembleia Legislativa pelos 90 anos do ex-prefeito de São Luís, ex-governador Jackson Lagos. É uma memória ontem muito justa, uma homenagem muito justa na Assembleia Legislativa. Você tem as informações?
Vamos chamar a matéria, não, Beto? Temos a reportagem. Não teve, não?
É que a Assembleia realizou ontem, no plenário na GBI, que é a sessão solene, em homenagem aos 90 anos do ex-governador Jackson Lago, com a entrega da medalha Manuel Beckmann em memória. O ato foi proposto pelo deputado estadual Rodrigo Lago, do PCdoB. A sessão foi presidida pelos deputados Neto Evangelista, do União Brasil, e Rodrigo Lago, com as presenças de parlamentares Fernando Braide, Carlos Lula, Júlio Mendonça, Leandro Belo. Na ocasião, o secretário-chefe da Casa Civil, Sebastião Madeira, representou o governador Carlos Brandão. E também está acontecendo a exposição que resgata a história do ex-governador Jackson Lago. Vamos conferir?
Um homem eternizado pela sua história, um ícone da política maranhense, Jackson Lago. Nesta exposição, intitulada A Vida é Combate, ele é lembrado mais uma vez. Sua história de vida, seu trabalho como médico, a trajetória política como prefeito da capital, deputado estadual, governador do Maranhão. Um momento de boas lembranças para admiradores, amigos e familiares.
A gente era muito solicitado, muito demandado pela história do Jardim. Então nós começamos a organizar para fazer a exposição. Primeiro, organização para fazer o Instituto, né, que é o Instituto Jackson Lago. E aí, no Instituto, a gente começou a pegar o material.
Fotos, objetos pessoais e condecorações recebidas por Dr. Jackson estão em cartaz até o dia 28 de novembro no hall de entrada da Biblioteca Pública Benedito Leite, na Praça Deodoro. Aqui estão registros marcantes da história de um dos maiores líderes da política brasileira. É também uma homenagem ao aniversário de vida de Jackson Lago, que neste ano celebraria 90 anos de idade.
É história do Maranhão que precisa ser lembrada. De vez em quando aqui a gente no Central Manhã lembra aí, abraço aí a doutora Clei Lago, né, a todos os familiares, aos amigos, às pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com Jackson Lago, um dos homens mais íntegros da política do estado do Maranhão que tive a oportunidade de conhecer. Estou recebendo aqui, só para encerrar rapidamente aqui, segura aí a rede de emissoras, mandaram a informação agora há pouco que essa programação de Alcântara, ela começou ontem, mas ela só vai se encerrar amanhã, vai até o dia 30, A ação vai contar com órgãos do governo, do Poder Judiciário, da Prefeitura de Alcântara e do Governo Federal. A gestão estadual vai concentrar as equipes em vários órgãos para oferecer serviços de saúde e cidadania, ações de qualificação, palestras, oficinas, atendimentos jurídicos, assim como atividades culturais, minicursos e exposições. O governador Carlos Brandão está indo pessoalmente para acompanhar todas essas ações que estão sendo desenvolvidas na cidade de Alcântara até amanhã. Serão entregues a população, serviço de pavimentação de 2 quilômetros de via urbana, obras de asfaltamento em 6 ruas, no povoado Peru, Rua Camarajó, Rua Tica, Travessa Camarajó, Rua Mato Grosso, Rua Esperança e etc, etc. Ainda em Alcântara, o governador Carlos Brandão vai inaugurar a nova sala do Centro Cirúrgico do Hospital Municipal Dr. Neto Guterres, investimento estadual coordenado pela Secretaria Estadual de Saúde. Portanto, está aí completadas as informações sobre essas ações, conjunto de ações no município de Alcântara. A todos, muito obrigado. Obrigado, Jovem Pereira.
Bom dia a todos. Até
segunda. Vamos embora. Até segunda-feira, se Deus quiser, nesse mesmo horário.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Assegurar que nenhum maranhense ficará mais abaixo da linha de pobreza, do recém-nascido ao idoso. Garantir que nossos irmãos e irmãs, nas diferentes regiões do estado, tenham dinheiro para se alimentar todos os dias. É para isso que propomos nova reforma tributária, sem encarecer alimentos, energia, gás e combustíveis. Pelo contrário, diminuindo em 2% o imposto dos produtos da cesta básica. Tributações a mais serão variações mínimas, por exemplo, sobre a armas, munições, aeronaves, ouro, perfumes importados e cigarros. Com esse recurso, quase 100 mil famílias ou 500 mil de pessoas terão um cartão de R$200 por mês, mais R$50 por criança abaixo dos 6 anos. Capacitação e ferramentas para trabalhar e tocar a vida com dignidade. É o Maranhão, enfim, livre da fome, saindo da pobreza e gerando renda. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.